Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live especial dessa sexta-feira. Não é normal fazermos uma live na sexta-feira, mas é com os últimos acontecimentos. A gente até quer dar uma pontuada e até com a opinião de vocês aqui para entender, não entendendo tudo o que está acontecendo. E é muito importante porque com os últimos acontecimentos, eu estou falando de ontem, né, do grande tombo de grandes proporções. Principalmente para quem é líder de equipe, né? E os caras que teoricamente brigam ou brigarão ou brigariam, né? Isso que a gente vai entender, pelo Tour de France. Então é a competição mais almejada do ano e três dos quatro favoritos máximos acabaram se envolvendo no mesmo tombo, na mesma competição, óbvio, no País Basco. E a gente está aqui para falar sobre um pouco disso e tal, e debater. Eu vou trazer aqui o Valien, já já vai entrar com a gente. E a gente falar um pouco disso, porque é um negócio que eu sempre falo, né? Muita gente coloca, é o salário de um ciclista e tal. Tem ciclistas que numa média, durante a sua carreira, não ganham tanto dinheiro, ou ganham pouco dinheiro, até para um padrão europeu, a maioria é europeu, né, de vida, um padrão europeu de vida. E mulheres que competem no ciclismo, tem umas que não ganham nada, né? Então, tem mulher ali que compete Volta da Espanha, Tour de France, que praticamente não ganha nada. Existem as novas leis aí que obrigam a pagar, etc, etc, mas aí a equipe aparece, a equipe vai embora. E fica por isso mesmo. Então, não é só o quanto ganha um Vingegaard, quanto ganha um Pogacar, quanto ganhou um Alaphilippe, ou ganha hoje um Sagan, né, um Van der Poel, um Van Aert, enfim, os melhores ciclistas aí do mundo, mas pouca gente pensa nos riscos da profissão. E a gente viu que essa linha é muito tênue. Ela é muito assim, ó. Um dia eu tô bem pra caramba. Ah, como é que tá? Olha, as pernas estão boas, elas estão respondendo. Mas peraí, um minuto, um segundo, se envolvendo aí num tombo, pode te tirar não só daquele ano ou daquela competição, ou fazer abandonar, né, aquela competição, ou ter algumas raladas, mas te tirar do esporte e a vida. A gente acompanhou bem isso com o Egan Bernal. O Egan Bernal teve aquele acidente terrível, né, que bateu atrás do ônibus lá no treinamento, o ano retrasado agora. O cara tinha até risco de vida, né, e está se recuperando. Aí muita gente contente, aliás, muita gente não, todo mundo contente. Os maiores fãs aí do Bernal e ou, né, da Colômbia, e a gente, como nós aqui, como sul-americanos, claro, sempre temos uma tendência a olhar mais para esses caras, torcermos mais para eles. Um Rigoberto Urán, cara, gente boa para caramba, né, que teve aqui no Brasil já com a gente. Nairo Quintana, etc. Mas também, pegando o exemplo do Bernal, Chris Froome, o que ele passou naquele tombo, né, de reconhecimento ali, de um critério do Dauphiné. E aí a sua carreira toda mudou. Até então ele era um cara vitorioso e tal. Ele já tinha perdido um tour ali pro Geraint Thomas, e aquele ano foi o ano que o Bernal ganhou, 2019, e tudo o que acontece. Então é um tombo, um segundo ali pode determinar o fim da carreira de um atleta. E ontem, quem estava acompanhando ao vivo, eu não estava até acompanhando ao vivo, eu estava aqui ontem fazendo umas coisas, não consegui, e a gente fica super preocupado. Aí quando falaram o tombo de graves proporções aqui, pô, ligamos ali onde estava passando, a prova interrompida. E quando se interrompe uma prova, principalmente quando você tira a segurança dessa prova. A segurança dessa prova está ligada a o corpo médico, ou seja, os paramédicos, os enfermeiros que seguem a prova, e as ambulâncias, né? Tem o carro médico que vai logo atrás ali do carro da prova, o principal, do diretor, E depois você tem na caravana as ambulâncias. E sem ambulância, uma prova não pode seguir. Pode ser uma prova de bairro da federação oficial, com essas amarelas aí, ó. É, o carro médico e tal. E pode ser uma prova pequena, ou então uma prova dessa de nível UCI. Então, sem ambulância, não é permitido que a prova continue. Eu comentando, narrando, uma vez, eu me lembro, só uma vez aconteceu. Olha o Renko Venepoint, vai comentar sobre essas imagens e tal. E se abaixar um pouquinho o som aí, Felipinho, melhor. Aí, pode deixar mais baixinho. E, por favor. E aí, o que acontece? Teve uma vez só que quando o Cancelara era líder, agora não vou lembrar que Tour que era líder do Tour de France, camisa amarela. E teve um tombo de grandes proporções, inclusive o Cancelara envolvido no tombo, e parou a prova. Aí estavam naquela especulação que aconteceu, que não. Falei, ó, ambulância, tá sem ambulância. O número de atendidos ali consumiu todas as ambulâncias, não só ali da prova, mas outras que podiam substituir essas para a prova seguir. E aí a prova parou. Aí estão as imagens do tombo e tal, a gente vai falar sobre isso. Então, é um negócio que pouca gente pensa na segurança dos atletas. Todo mundo quer ver o espetáculo, mas a gente aos poucos vai falando disso, vai mostrando isso e vai transmitindo o que é a aflição também, não só do atleta, mas da família. Por exemplo, Geraint Thomas, aí no documentário. Eu não sei se foi do Tour de France, acho que foi, eu não lembro agora qual. Mostrando a apreensão da esposa, que tem um filhinho pequeno. Ela falou: eu nem assisto às provas mais, porque eu fico só pensando, eu só fico esperando ele voltar e estar bem em casa, que também é uma aflição de quem é da família. Então, é um negócio super perigoso. Por exemplo, a gente tem lá o Moto Velocidade. Moto Velocidade, os caras estão a 300, 350 por hora. A maioria dos tombos, graças a Deus. É, o cara nem se rala, o cara sai, né, escorregando ali, papapá, e o cara levanta e tá pronto para pegar a moto. E se é um treino na competição, tá de volta. Se é a corrida 1, na corrida 2, de volta. Enfim, claro, existem as fatalidades, infelizmente. E infelizmente falando, a probabilidade de ocorrerem outras fatalidades existe. A gente quer que não, que as tecnologias melhorem. Né, airbag, roupas mais tecnológicas, enfim, blá blá blá, áreas de escape mais eficientes, tal, mas é um lugar preparado para os caras acelerarem. O ciclismo tem isso, e falar da segurança tem isso. Vocês viram a curva, né, que ocorreu o tombo? Ela tá cheia de pedras, não tem área de escape. A área de escape é uma pedra, é uma vala, e você não tem como o Felipinho está colocando aí, você não tem como preparar um circuito inteiro de 200 quilômetros que você vai equalizar ele para ser seguro para as bicicletas ou para um tombo como esse. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Aí você fala, pô, o cara ganha 6 milhões de euros. Tá bom, o Pogacar ganha 6 milhões de euros. Tem cara que caiu ali que, né? Então, e outra, mesmo ganhando X, o teu risco de vida é iminente. Muita gente fala assim: eu quero ser ciclista, né? Ó, aí são. Ah, e quem tá falando é o contador, hein? Só pela voz, né? O comentarista é o contador, porque ele viu o movimento dos outros atletas da equipe vindo. Ele falou: o Vingegaard deve estar aí. Era ele. É. E aí é o tombo de frente, ó. Tá, o Renko. E todo mundo passando. que se mete al canal honesto. Aí, então, assim, é isso que eu estava falando, né? O próprio contador teve N tombos, inclusive ele abandonou um tour que ele estava comendo, foi aquele tour de 2014, porque foi o Nibali que ganhou. Não, não, eu acho que foi esse. E ele estava comendo, descendo, chovendo, porque ele tinha que comer ali, que era quando dava tempo, que depois ele ia torcer o cabo de novo, não ia dar tempo de comer. E ele estava comendo na descida, chovendo. E aí faltou mão para uma frenagem. E aí foi para o chão. Ele fraturou a fíbula aqui, né? Se eu não me engano. E teve que abandonar o tour. Ele voltou na volta à Espanha. Se eu não me engano, ele ganhou aquela volta à Espanha que ele voltou. Eu acho que foi esse 2014. Porque o Froome abandonou também na etapa dos Paralelos. Inclusive, vamos ter domingo. Os paralelos, e a gente sabe que ali é sempre problemático. Bom, deixa eu colocar o Valien aqui na história, agradecer a galera que está entrando aqui, o Paulo Remota, o Jefferson Fernandes. Parece, Celção, de gente ruim deixar aquelas pedras bem. Não, isso é coisa da estrada, na curva, e não entendendo como a organização passou. Então, o Paulão, é o seguinte: como é que você vai varrer 200 quilômetros de estrada? Sei lá o que aquelas pedras estão fazendo lá, né? Numa área de tangente, mas como é que você vai varrer 200 quilômetros de estrada, né? Assim, ou a gente muda a característica do ciclismo, que ele só vai correr num circuito pré-determinado ali, ou vistoriado, é quase impossível, né? Do jeito que eu formar, podemos ter o ciclismo. De uma, olha lá, tem cara que deu ali na pedra, ó. É, ali, ó, teve um que caiu por cima da pedra. Não deu nem para ver quem foi ali. Se foi o próprio Vingegaard, né? E parece até que foi o Vingegaard ali que deu na pedra, né? E os caras caíram na vala. O Jay Vine, que foi o cara, um dos caras mais prejudicados aí no tombo. Olha lá, o Jay Vine, ó, cai ali, ó. Não, ali não é o Vine, porque passou reto. O Vine caiu ali na vala agora. E aí você caiu na vala e quebrou vértebra e tudo mais, né? Foi um dos caras mais afetados ali com esse tombo. Então, como é que você vai varrer 100, 200 quilômetros de estrada? Quase impossível. Boa noite, o Lasteno aqui, ó. Como é o ciclismo, um tombo pode mudar toda a história que eu estava falando, ó. Você bem é o raciocínio igual. A história de um campeonato ou até de um atleta, né? Froome, Bernal, Roglic, sobre o Van der Poel, deixei um áudio no Zap para mostrar quem é e tal. Então, é isso aí, ó. O Bike Resenha que está entrando agora aqui, que é o Valien, o Burgos aqui dando boa noite. Quem mais está aqui com a gente? Rapidinho, o Rodolfo Bosser, o Nidimar está aqui também. O Leonardo, fala, Léo, beleza? Live muito oportuna, imponderável, impera nesse esporte. É o que eu estava falando, até na introdução foi gigante, né? Se olharem com atenção, a inclinação da pista está invertida, por isso foram jogados. Exatamente, a força centrífuga jogando para fora. É isso mesmo. Em vários locais existe esse erro na construção e acidentes são corriqueiros. Sim, porque as estradas são vicinais, são aquelas estradas antigas. Quem mais está aqui? O Marcos Castelo, fala Marcão, beleza? O Burgos de novo, o Marcelo Estrada, boa noite. Apesar da participante ser o Valien, eu vou participar. Resumo da ópera: ciclismo é perigoso e sempre foi o equilíbrio. O equilíbrio entre business e segurança dos atletas. Então, mas até então a gente concorda com tudo isso, mesmo a gente pedalando. Então a gente tem que repensar tudo. É que quando acontece um negócio, a gente vai começar a business, né? A gente mesmo pedalando, os amadores, né? O Jorge Antônio Fioravante aqui. Parece ser um plano inclinado. Eu já caí numa dessas aí também, ó, tá vendo? A moçada dando a opinião e o que já aconteceu na vida prática. O Douglas, olha que lindo quadro Ridley, moderno, imitando um clássico, legal, obrigado. César Franco aqui, o Matson, Os melhores avisos foram fora dos próximos das próximas provas, eu creio, os Galácticos com clavícula quebrada e o Landa também hoje, né? Triste, vamos torcer para que eles se recuperem, isso aí acho que é o principal desejo da gente. Boa noite, Bike Hub, muito triste com o acidente de ontem, como será o Giro e o Tour agora? Então, bom, ô Valien, desculpa aí, cara. Você tá aí no negócio aí, a gente falou pra caramba. Bota a boca no trombone aí, seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. E aí, bicho, fala aí alguma coisa pra gente entender o que é.
Bom, eu tava aqui no meu camarim aqui, né, velho? Agora eu tenho camarim aqui no Bike Hub. Tava aqui no meu camarim só ouvindo você falar. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos os amigos aí da Bike Hub. Essa galera que tá sempre aqui nesse papo gostoso, né, que a gente fala, que a gente mais gosta, que é ciclismo. É sempre um prazer estar aqui falando com você. E eu já vou começar já falando uma coisa que você, não sei, não combinei com você nada disso, mas eu quero falar, quero te dar os parabéns, que vai ficar gravado aqui isso aqui, porque um cara, quando erra e vai e assume o erro e pede desculpa, e você é o cara, parabéns por isso daí, você cresceu muito mais no meu conceito do que você já é, porque todo esse tempo aí eu te
Pô,
admiro
mas
demais, você
todas
sabe
as coisas que ele
disso.
deve, eu não cresci no seu conceito lá atrás
Não,
e
você já
as porra
cresceu
não
muito,
vale.
inclusive isso daí. Pô, você me queima, velho. Veja aí o Burgos aí. Pô, o cara da Coca, não, pelo amor de Deus, né? Brincadeira, Burgos, valeu aí a brincadeira, aí, show de bola. Mas vamos aí falar do ciclismo então, dessa coisa perigosa. Deixo aqui registrado, parabéns, Salsão, isso aí. Você é o cara. E vamos embora falar de ciclismo, a gente não gosta de falar de tombo, né, Celso? Eu sei muito bem o que é passar isso na pele, você também já teve uns tombos, mas eu recente, acidente, ficar de cama. E atrapalha toda a vida da gente que é amador. Imagina esses caras com planos, Tour de France. Vamos falar de cada um aqui hoje. Eu separei um pouquinho de cada um aqui do que está acontecendo, as movimentações, recuperação. Mas foi feio. Dessa vez foi feio. Uma coisa só que eu quero destacar é que o Michael Landa, ele é vice até em tombo. Cai todo mundo num dia, ele vai cair no outro. Ele é um segundo na vida eterno mesmo. Não tem. O Michael Landa é o cara, velho. Até pra cair, ele é segundo, até segundo.
Ele
Que é
espera a hora para cair depois do chefe, né?
o Tour podia desenhar pra ele, cara. Pô, ele vai e me cai. Não precisava cair, velho. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar desses caras aí. Eu vi um
Cara, mas
comentário da estrada, Celso. Eu não sei se
não.
você já andou aí, você que já andou pela Espanha. Você conhece essa estrada aí ou não?
Não, eu não sei, cara. Eu não olhei, eu não peguei no detalhe para ver qual estrada que é. Inclusive, a
É.
gente está indo para lá, se Deus quiser, né? No final do mês agora, lá, dia 25, estamos indo para lá e aí até me perguntaram hoje no grupo, putz, eu estou devendo um monte de informação para os caras do grupo hoje, desculpa, galera, lá da viagem, porque fiquei numa correria do cão hoje e tal, e aí o que acontece? A gente vai passar nessa estrada, putz, eu nem vi direito onde é essa estrada, a gente vai andar lá no País Basco, vamos andar nas Astúrias, Cantábria e tal. Mas eu não vi ainda essa estrada. Mas a característica do País Basco, Vanguém, não sei se você já foi para lá, Vanguém, ou ainda
Não, não fui, não tive esse prazer
não.
ainda.
Mas onde a gente anda lá são essas estradas vicinais. Bom, ó, esse aí é o Jay Vine, né? Tá na cova já, coitado. Já deitou ali, parece que o cara só faltava jogar terra, coitado dele.
Chama muita atenção isso, né, Celso? Quando o cara cai, não se mexe, fica parado assim. É lógico, a gente sempre tem aquelas piadinhas. Já vi nego falando, ah, meu cara acostumado só no computador não tem areia. Os caras são fogo também, não perdoa nada, né? Mas assim, o cara
Exatamente.
quando cai, fica desse jeito. E o que se falou da ambulância, deixa eu só registrar uma coisa aqui. Realmente, o protocolo de resgate, você sabe que é uma ambulância para um paciente. Eu, quando eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, a gente chegava a levar duas vítimas no resgate e tal, mas duas vítimas leve, que não é o caso aí, porque aí todos eles se machucaram, e o Jay Vine, principalmente, se não fosse socorrido de acordo, poderia até ter ficado paralítico. Então, é uma lesão muito grave que ele teve aí. Pneumotórax não deixa de ser uma lesão grave também, que é uma perfuração do pulmão, na fratura de costela, que foi o Vingegaard. Então, foi um acidente muito grave com todos eles, assim, que requerendo muito cuidado, né? Então precisava realmente uma ambulância para cada um e ser socorrido desse jeito que foi aí.
Exatamente. Então, cara, é triste. A gente está sujeito a isso. Todo mundo que pedala, eu sempre falo para todo mundo: tem gente que vem aqui comprar bicicleta, iniciar no esporte. Primeiro a segurança. Primeiro a segurança. Primeiro a segurança. Porque é perigoso. A gente sempre, eu procuro sempre aliar a física ao ciclismo, né? Que é um esporte que a gente acaba praticando mais, gostamos de outros e tal. Mas você trabalha sempre com alavancas, e energia potencial, como eu estava falando ali, energia centrífuga, centrípeta, etc. E o que que acontece? Você tem ali, por menos que você esteja rápido, você tem uma alavanca da tua, principalmente o principal, cabeça e tronco. Você tem uma altura que você pode cair, e você caindo e não se protegendo já é perigoso. Se você tiver em velocidade, duas coisas acontecem. Primeiro, a velocidade, na maioria das vezes, te tira do perigo. Já já posso me aprofundar nisso e tal. Muita gente vai achar um absurdo e tal, mas não. A velocidade te tira, porque ela soma os vetores, e o primeiro vetor que age contra nós, ou nós estamos contra ele, é o da força da gravidade, que é o G, para baixo, né? Então, o que que acontece? Se você tiver parado em cima da bicicleta, você está contra uma força, que é a força da gravidade. Se você parou, ela vai agir totalmente contra você, vai te jogar no chão, a menos que você se equilibre lá e tal. Mas quando você está rápido, é muito mais fácil de se equilibrar, porque os vetores, você vai ter uma resultante de vetores: o vetor da força da gravidade e o vetor da velocidade. Se o vetor da velocidade é alto, ele põe você mais numa reta que a probabilidade de cair é menor. E só a força da gravidade te joga para o chão, né? Então, muitas vezes, você escapa de um tombo se você estiver rápido. Bom, aí vai habilidade, um monte de coisa. Mas o ciclismo, como eu estava falando na introdução, é um esporte super perigoso, né? E, ó, o Mathieu Van Der Poel falando, ó, o mais perigoso, a parte mais perigosa ali do ciclismo com os atletas, né? É onde a gente tem muito risco, e esses riscos nem sempre são calculados. Então, é normal quando acontece um acidente desse, né? Ou até um fatal, que aconteceu o ano passado, na volta da Suíça, com um suíço e tal. A gente muitas vezes para pensar, mas muitas vezes a gente faz meio que no instinto e não tem problema. E aí, Carol, você vai ter que ir embora? Ó, o Carol vai ter que ir embora? Vai, a gente se fala. Amanhã eu tô aí. Vai lá. Vai lá, abraço.
Ô Celso,
Oi, diga aí.
o Pablo Rodarte aqui, ele está perguntando, ele está indo lá no para o Tour de France e ele vai estar lá no, nos Pirineus lá e está querendo saber qual a chance do Vingegaard correr. O que você acha, Celso? Eu acho que o Vingegaard, se ele correr o Tour de France, ele não vai estar na melhor fase. É lógico que ele é um cara acima da média, né? Para as montanhas, para tudo mais. Mas a lesão que ele teve, a perfuração de um pneumotórax e fratura, vamos ver o que que vai acontecer aí. Eu não acredito, não acredito, até para preservar o supercampeão Vingegaard. Hoje em dia a medicina está muito avançada, né, Celso? Mas eu não acredito que ele vai estar 100% para o Tour de France. Nós estamos em abril, temos aí maio, junho e julho, 3 meses. Então, eu acho muito pouco.
Olha lá, o Filipinho colocou aí, ó, atualização sobre o Jonas Vingegaard hoje, né? O Vingegaard fez exames adicionais no hospital depois de ontem já terem revelado ali que ele tinha fraturado clavícula e costelas, que ele também sofreu contusão pulmonar, ou seja, né, provavelmente as costelas que protegem o pulmão. Elas ali se romperam e aí ofenderam a parte ali do pulmão, causando o pneumotórax. Ele está estável e teve uma boa noite, apesar das dores, deve ter tomado lá os analgésicos, blá, 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 permanece no hospital. O que que acontece? Na minha visão, né, a gente falando aqui e dividindo com vocês, todos aí. É difícil analisar agora, eu acho que é pelo menos aí um tempo de recuperação, pelo menos aí um mês e meio para se recuperar, porque fratura de osso é complicada, mas fratura de costela é mais complicado.
Muito, dói demais, muito ruim.
O Valien que trabalhou aí com bombeiro e tal, e com
socorro. E sofri, faz pouco tempo eu tive uma lesão dessa, né? Eu não tive pneumotórax, mas eu sofri há pouco tempo, demora para voltar, é muito complicado, dói demais.
E ainda quando você tem uma fratura que é mais complicada, aí, que ofendeu o pulmão, mais complicado porque a dor vai te limitar sempre. Por exemplo,
com certeza.
Né, vou dar um exemplo aqui de que eu estive fazendo a prova, comentando e tal, desde 2006 lá, né, aí na ESPN. A gente teve a fratura, a queda de um dos irmãos Schleck, né, foi o Frank. Ele caiu numa etapa de paralelos. Putz, eu não vou lembrar o ano agora, porque foram tantos anos ali e tal. E ele caiu na etapa dos paralelos. Nós vamos ter o Paris-Roubaix domingo, mas foi a etapa do Tour que tinha os paralelos. E ele fraturou clavícula. E os caras fizeram uma operação, ele abandonou o Tour e tudo mais. E os caras fizeram uma operação nele lá, acho que botaram 7 pinos e etc. lá, parafuso, blá, blá, blá. E ele estava pedalando em super pouco tempo, se eu não me engano, em 15 dias ele estava em cima da bicicleta. Ele conseguia já pedalar no rolo ali, com pouco tempo, uma semana, 10 dias, em 15 dias ele já estava pedalando. Por quê? Porque os caras, depende do tipo de fratura, sempre tem que ter ali o médico para entender, né, o ortopedista, especialista nisso. Eles vão lá, travam tudo, e você está, você eu não sei como é que chama esse termo, que você está apto a fazer as suas atividades, você está funcional, não sei se eu acho que é esse termo aí, você está funcional. Então, o que acontece? Você está ali resistindo à dor, porque está tudo travado, mas o corpo ainda está fazendo ali a união dos ossos, né, que foram quebrados. Só que, com essas tecnologias hoje de implantes, de pinos, parafusos e tudo mais, você consegue travar tudo isso e praticamente tocar a vida. Ó. A equipe Jumbo Visma Lisa Bike disse inicialmente que o dinamarquês estava estável e consciente, mas sofreu uma fratura na clavícula e várias costelas. Bom, não entendi isso aí. Eles divulgaram uma atualização hoje, depois que exames adicionais foram descobertos, Vingegaard havia sofrido a contusão. É a mesma, né, o Filipinho? Pneumotórax é um pulmão colapsado, enquanto uma contusão pulmonar é um sangramento. Então, ele teve ali um pneumotórax. É um sangramento líquido ao redor dos pulmões, causando... Então, meio que uma... ele bateu, né, e ele ficou ali machucado, mas ele não... teve uma hemorragia ali, né, que fica lá sangrando e tudo mais. Pelo que deu para entender.
Ô Celso, o Leonardo, só desculpa cortar, mas o Leonardo Garcia aí, meu primo, ele não sabe, mas ele é meu primo, Garcia. Ele está falando a respeito da lesão mesmo do pneumotórax, né, que exige o uso de um dreno. Você já teve essa lesão? Já teve lesão costela, ou Celso? Eu não sei se não, teve.
Graças a Deus.
Eles enfiam um dreno aqui pela cavidade aqui da costela, entre uma costela e outra aqui, né, o osso da costela, para justamente, é um dreno para deixar, para sair, ó, aquele ar e para sair, ó. É muito dolorido, cara, eu vou falar para você, cara, é demais, e o Leonardo colocou muito bem aqui, ó, é um dreno pleural por alguns dias, é uma região intercostal e é muito... o que ele pôs? É muito enervada e dói pra valer. É isso aí mesmo, é isso aí. Eu senti isso aí na pele. Dói muito, muito. Não desejo pra ninguém isso daí.
Então, e agora sim, eu, particularmente Celso, creio que ele vai pro Tour. Creio. Porque
você vai se operar
e tal, e ele vai. Nem que for pra não ser o ator principal, mas que aí para ele competir, tá no meio dos caras e tudo mais. Eu acho. Agora sim, isso é o achismo, é puro palpite, blá, blá, blá. Agora que eu entendi do quadro que ele estava falando, é o quadro que está aqui atrás. É o Ridley. Helium vintage, a cor é vintage. Tem vários grafismos desse vintage, esse é um deles. Aí hoje mesmo um outro amigo meu, não vou nem falar nome e tal, mas acabou saindo com uma nova dessa aí que é um pouco diferente, onde está...
É clássico, né, Celso?
É a pintura clássica aí, vintage, hoje em dia. Evenepoel, que saiu do local segurando o braço, de uma maneira que isso sugeria uma lesão na clavícula ou no ombro, também foi hospitalizado sua equipe soldado. Tem um Twitter, o Filipinho, do Evenepoel, se você achar, eu não te mandei, mas dá uma olhada no Twitter, o Evenepoel dando a sua declaração de hoje, super bem ali e tal, e se você achar aí você fala para a gente coloca no ar aqui. Sua equipe, a Soudal Quickstep, divulgou uma atualização ainda na quinta-feira. O campeão belga sofreu uma fratura na clavícula direita e na escápula direita também. Ringo está indo para a Bélgica hoje, né? Estava indo, isso aí foi, deve ter sido de manhã, onde será submetido na operação na clavícula e exames complementares no hospital Herentals. Mais atualizações serão fornecidas oportunamente. Vamos só colocar o recado da Sura e a gente volta em um minutinho para te dobrar e mostrar imagens e tal e falar de Vingegaard, de Pogacar, de Renko e de Roglic. Né? No final, o Roglic, que foi o primeiro que caiu, pô, o Roglic teve azar, caiu lá na segunda etapa e tal, continuou na liderança, mas ele foi o que menos sofreu lá abrasões e tal, que são ralados, que já tinha na primeira etapa, na segunda etapa. Ó, tá aí o Renko. Vamos ver então o Renko. Põe tela na grande aí, Felipinho.
Hello, favor. Everybody, it's Remco here. I want to let you know that I've broken my collarbone and my shoulder plate. So, obviously, my plans for the short future will change. But I hope and think my long-term goals will not change. Everything should be okay with that. Then I need to thank all the doctors and also Don, the doctor of the team that took care of me in the last couple of hours. And of course, I want to wish all the other riders that were involved in the crash all the best, a speedy recovery, and I hope to see you all soon on the road again.
Então, o mais importante de toda essa fala dele, para mim, foi o final. Porque eu estava ouvindo, quando eu vi no Twitter, valeu, Filipinho, boa. Que eu falei assim, pô, ele tá falando dele e tal, a gente vai falar aqui, né, que ele falou, mas eu falei assim, cara, será que ele vai falar dos outros? Que é o que importa também são os outros, porque todo mundo foi envolvido ali, né, e eu achei muito legal, porque ele falou que espera que todo mundo se recupere e tal, os outros atletas, que ele vai ver, que espera ver os caras competindo de novo aí na pista com ele, e em resumo ali, o que ele falou, o que a gente já falou, quebrou a clavícula e a escápula aqui, o ombro, que ele falou, e que os médicos estão cuidando dele, que os objetivos próximos ali, ele vai ter que mudar, provavelmente, mas não os de longo termo lá para frente, os do futuro mais longínquo, provavelmente. Então, é isso, né? Ele não tem ali o Giro como competição-alvo desse ano, é o Tour de France. Ele não teve lá o pneumotórax que nem o Vingegaard, né, e o Jay Vine e o Steph Kras, né, que foi também um dos mais prejudicados. O Jay Vine teve, não só falando dos quatro, né, o Pogacar, que está lá fazendo treino de altitude, que agora vai correr o Giro de Itália e o Tour de France, provavelmente, mas os outros três. O Vingegaard e o Roglic e claro, né, e o Renko, que estava falando agora, que são os maiores favoritos aí para as grandes voltas, principalmente o Tour de France. E o que acontece? Cada corpo funciona de uma maneira na recuperação, né, Vanguin? Você quebrou o fêmur, e outra, cada lesão, mesmo que seja a mesma, eu quebrei o fêmur, o Vanguin quebrou o fêmur, o meu amigo ali, o Ané, quebrou o fêmur, o pirata, outro meu amigo, quebrou o fêmur. Cada um teve uma recuperação. Meu irmão quebrou o fêmur. Ele demorou 2 anos quase para voltar, porque ele teve infecção, né? Um baita de uma complicação. É, um atleta desse tem médicos de tudo quanto é tipo, blá, 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 e os melhores médicos do mundo eles vão acionar. Então, se ele tiver qualquer problema, ele já vai ser acionado ali um médico para cada especialidade. Isso também conta, né, quem você tem do teu lado, qual é o aparato que te dá suporte. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É triste, mas, cara, ó, para. Eu, quando tenho um problema na vida, não sei, eu carrego isso e tenho um monte de problema. Eu paro assim e falo, puta, ai, ferrou, não sei o que e tal. Cara, dá, sei lá, 12 horas, aí eu consigo deitar e levantar. Peraí. Tá, ó, aconteceu o problema. Como a gente vai resolver? Ó, vamos pensar numa coisa boa. Isso aqui não dá para resolver? Pensar numa coisa boa, vamos resolver aqui e tal, vamos a trabalhar. No caso desses caras, muito do trabalho que eles vão ter é fisioterapia, é voltar a ter mobilidade ali nas partes que estão com problema e voltar. Eu acho que, como esses caras são caras muito focados, né, no que fazem, como o próprio Egan Bernal, a gente viu aí durante esses 2 anos, pelo menos, aí de recuperação, eles vão voltar aí muito rapidamente. Ah, vão estar no menor nível, não sei o quê. Ah, não vai ser a preparação ideal, não importa. O importa é que eles voltem. E eles, voltando, eles vão dar o espetáculo que todo mundo quer. Não temos que ser egoístas de pensarmos em nós, vermos eles nas provas, porque é isso que a gente quer. Mas é pensar nos caras para que eles estejam recuperados. Nós não somos parentes, nós não somos amigos, nós não somos nem conhecidos. Mas a gente tem que pensar primeiro no ser humano, isso é o que vale. E aí, ó, Vingegaard, você se recupere, pô, não estão falando do Jane Vine, do Steph Kras, dos outros que se machucaram, que não são Roglic, Renko e Vingegaard, né? Vamos pensar nisso. E hoje, outro cara se machucou, foi o Landa, desdobramento de um outro tombo. O Felipe vai colocar o Sur aí, um minutinho, e a gente volta com todas essas coisas e mais imagens aí que a gente quer mostrar para vocês. Vai lá, Filipinho, a gente já volta.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta, doutor Valien Garcia. E aí, cara? Bom, Sura está aí, quem precisar de seguro hoje mesmo. Acionaram um seguro aqui de uma roda aí arrebentada. E quem não tem seguro acaba ficando, mesmo com um problema, não é só para roubo e tal, mas é se você tiver um problema com a sua bike. Então é super importante ter seguro. A Sura é campeã aí em preço, em tipo de seguro. Então é só acionar a gente ou a Sura e vocês terão aí um seguro fantástico. Valien, fala um pouco da tua recuperação aí do fêmur, que é um osso, é o maior osso do corpo humano, e é sempre complicado. Mas com a tecnologia hoje, antigamente, eu tive um primo aí, infelizmente já falecido, cara, sei lá, eu tenho 54, eu devia ter uns 12 anos de idade, por aí.
Ele quebrou, parece mais.
Ele não parece mais? E aí o que acontece? Cara, ele nunca teve mais a perna perfeita, né? Era um menino na época aí, sei lá, tinha uns 2 anos a mais do que eu. Depois ele veio a falecer por outros motivos e tal. E hoje em dia, com as próteses, né, com os parafusos aí, pinos, a alta tecnologia aí da parte médica, né? Hoje em dia todo mundo acaba se recuperando de uma maneira ou outra. Fala um pouquinho da tua aí, para o pessoal entender o que deve acontecer com a recuperação desses atletas aí no futuro próximo.
Bom, eu tive uma lesão, foi no colo do fêmur, né? Foi em cima aqui, perto da cabeça do fêmur, aqui em cima. É, tive fratura de costela e clavícula e olecrano. Foi o lado esquerdo, assim, total. A minha recuperação foi... meu acidente foi em julho, então. Lembro que estava na época da transmissão do Tour de France. Eu estava acompanhando e acompanhei de cama, né? Você sempre mandando aquele abraço para mim lá. E em dezembro eu coloquei uma meta para mim. Eu lembro que você ia fazer... você falava nas transmissões que você ia fazer o caminho da fé dia 18 de dezembro, se não me engano. E aí eu coloquei aqui na minha cabeça. Eu falava em casa, falava, eu vou com o Celso nesse 18 de dezembro aí. Ou pelo menos vou estar pronto 18 de dezembro. O que, que é bom e o que, que é ruim?
Nem eu, nem fomos.
É. Mas o que, que é bom e o que, que é ruim isso daí? É bom você mentalizar a sua recuperação e você se colocar o tempo todo com essa positividade, com essa energia positiva de querer superar a lesão e tal. Eu realmente estava pronto até um pouco antes de 18 de dezembro. Porém, eu atravessei algumas etapas, né? Eu queria estar logo pedalando e eu voltei a pedalar. Antes de 18 de dezembro, porém, depois eu tive que retornar à fisioterapia, porque tive lesão e tal. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque tudo tem o seu tempo. É o que você falou aí. Os atletas, a gente, lógico que a gente quer ver eles correndo tudo, mas cada um teve um tipo de lesão aí. Que nem eu considero o Jay Vine, esse esquece. O tipo de lesão que ele teve, ele vai voltar lá para o final do ano. Se ele voltar antes, é uma surpresa muito grande, eu acho. A lesão dele foi muito complicada, ele podia ter ficado paralítico, né? Então, é uma lesão muito grave. O Vingegaard, a lesão do Vingegaard não é uma lesão tão grave quanto o Jay Vine, porém, é uma lesão delicada também. Diferente do quebrar a clavícula, para nós que somos ciclistas, é uma coisa... o cara caiu, eu costumo dizer que o ciclista que não tem a clavícula quebrada não foi ciclista, né? Porque todo mundo vai cair em determinado momento e vai fraturar a clavícula. E hoje, a cirurgia de clavícula é uma cirurgia simples. Colocou uma placa ali e tal, o tempo de recuperação é pouco, logo, logo você está pedalando. Eu lembro, aconteceu com o Lance Armstrong isso, até colocaram uma placa de carbono na época, eu lembro. Falei, nossa, a tecnologia, né? Era um carbono já, né? Enfim. Ele voltou muito rápido, eu acho que foi até antes do Tour, se não me engano, era uma prova... Depois você vai me lembrar, você que é mais didático aí, Celso. Enfim, eu acho realmente que a recuperação de cada um é muito delicada e vai depender muito. Eu acredito que o Renko vai estar no Tour de France. Acredito, então, o Wout van Aert, que a gente falou aqui antes, mas ele não era, né? Ele parece que vai pro Giro. Inclusive, ele já postou uma caminhada hoje e já pegou o Con. O cara, velho, o cara postou uma caminhada, eu tô brincando, não pegou o Com, mas o Wout van Aert já tá caminhando e tal, tá se recuperando, e é isso aí, os caras são atletas, têm um condicionamento físico bom, tem a tecnologia, a medicina esportiva a seu favor, porque tem muito dinheiro, e tem tudo isso envolvido, que não foi o meu caso, mas mesmo assim eu me recuperei rápido. Eu queria responder uma pergunta aqui que o Marcelo Estrada pôs sobre a prova, ele perguntou se a prova foi... neutralizada. E eu disse para ele que eu ia responder em seguida. Então, para você ficar sabendo, o Marcelo Estrada foi, tinha uma fuga na hora do tombo, né? Então a fuga permaneceu, né, Celso, com o tempo, e aquele tempo de distância, o pelotão foi então controlado até o final, foi isso que chegou, me corrija se eu estiver errado, Celso. Parece que foi o tempo que estava da fuga, então a fuga permaneceu, fizeram a chegada da fuga e aí o pelotão veio controlado até o final. Foi isso que aconteceu. E outra coisa que ele está brincando aqui, que essa live aqui só tem Garcia, entrou mais um outro Garcia aqui, mais um primo meu, Garciada, está com tudo hoje aqui, chegando com tudo, espanholada. E também o Garcia...
Só falta o sargento Garcia lá do Zorro, né?
Não é, os caras zoam comigo, porque eu sou sargento, você sabe disso, né? Você sabia que eu sou sargento? Os caras perguntam se eu já consegui pegar o Zorro. Então, eu vivo respondendo essa pergunta. A verdade é o Ivan Garcia, ele está perguntando sobre o Giro da Itália, se vai ter transmissão, se algum canal aqui de televisão, deixa eu ver se é isso aqui, se vai ter transmissão para algum canal nacional, o Giro da Itália. Isso aí já é com você, Celso, já não sei dizer para o Ivan, para responder.
Eu não sei te dizer, não sei te dizer, mesmo a ESPN não vai transmitir e talvez o ano que vem consiga o contrato e tal, porque isso depende dos direitos. Só pegando também a galera que colocou aqui, o Paulo, disse, ó, eu já tive um pneumotórax com 14 anos, e é um moleque, se recupera mais rápido, né, molecada?
É, eu vi. Eu
fiquei com uns 20 dias, é terrível, perdi 30% do meu peso, duvido que se recupere em menos de um ano, no caso do Vingegaard. Eu acho, Paulo, eu não sei quantos anos você tem aí, mas esses caras vão ter, assim, não que você não tenha tido, né, não sei como é que foi, mas cada caso é um caso, como eu falei. Esses caras têm, gente, 24 horas por dia para se recuperar, para não sei o quê, porque é o trabalho deles. Né? Nós, pobres mortais, sei lá, ou felizes mortais aqui, né? Ricos mortais, que a gente pode optar por pedalar ou não, por tal, 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 e tem que trabalhar, tem que estudar, não sei o quê, porque é a nossa vida, e não exige tanto do corpo. Nós temos outras atividades, nem sempre é só aquilo lá, é recuperar a qualquer custo, é fisioterapia e tal, então cada um vai respondendo uma coisa. Põe as imagens aí, Felipinho, para a gente ir falando sobre isso. Então eu acho que cada um é de um jeito. E o Ivan Garcia aqui só faltou, pelo que vi aqui, o Cortina, né? Passei o Ivan Garcia Cortina, foi o cara que ateou ali no Copenberg, né? No Copenberg de domingo passado, no Tour de Flandres, quando ele estava escapado, atleta da Movistar, e aí ele acabou derrapando, a gente trouxe essa imagem aqui, ele acabou derrapando, por isso que ele estava ali procurando para ver se a corrente tinha saído, mas não tinha saído, não. Ele saiu ali pedalando e o Ivan Garcia Cortina acabou travando aí quem estava escapado. Bom, a notícia de hoje é a fratura de clavícula também no Mikel Landa, por isso que o Valen colocou que ele é o vice em tudo, e foi no dia seguinte que os outros tiveram as fraturas os atletas estiveram envolvidos, deram DNF, ou seja, does not finish, eles não terminaram a prova, não largam na prova amanhã. E o Landa foi trasladado lá para o hospital, fizeram os exames e ele tinha fraturado. Parece que é uma fratura bem mais leve e tal, né, do que os outros aí. E aí ele deve estar apto aí, pelo menos como gregário, para o Tour de France. E o Renko também deve correr o Tour de France. Não deve mudar aí a médio prazo a sua temporada. E as imagens que você tem aí, Pimpinho, lá do tombo. E tem uma outra grande notícia, vamos falar, a gente vai falar de tombo, mas se você quiser até buscar aí, ô Felipe, do Vinícius Rangel, que deve largar o Paris-Roubaix, eu estou falando de Tour de France, né?
Eu ia falar isso agora para você, ele caiu hoje lá.
Eu já falei antes, demorou já era. Demorou...
Ele foi treinar hoje lá, ele caiu.
Caiu?
Ele vai correr, Paris Roubaix. Tá lá escrito, ele vai lá. E ele foi lá hoje treinar, e aí ele já deu uma. Já comprou um terreno lá. Nada grave, só deu uma raladinha aqui do lado, aqui na coxa, aqui. Até zoei com ele hoje no Instagram. Ele até me respondeu. E tá tudo certo. Falou que não é nada grave, só. Mas foram conhecer, fazer reconhecimento hoje já.
Chega de tombo, né? Tem um amor.
Com chuva, molhado, viu? Molhado. Mas diz que a previsão para. Para a corrida não é chuva, né, Celso?
Parece que é. Eu vi a. Tem um som. Eu vi a previsão, eu estou acompanhando aqui, eu acho que eu estou até com o Éder ligado aqui, em Roubaix, né? Não sei se eu tirei, papapá, mas eu estava aqui com ela, com a previsão do tempo de Roubaix, o tempo todo aqui, eu estou olhando para ver se muda. E aí estava lá, sábado podia chover o garoá, a prova das meninas, e domingo, não, a previsão era de não ter chuva, isso anteontem e ontem, hoje eu não tinha visto, mas pelo que o Valen está falando, então...
O Rangel falou isso, ele fala isso também hoje.
Eu vi na previsão do tempo aqui para domingo, que a previsão do tempo para Roubaix não é de chuva. Enfim, ó, tá aí, ó. Paris-Roubaix, Vinícius Rangel é o quinto brasileiro na disputa da clássica. Tá lá, isso aí, pelo jeito, é o Trois d'Arenberg. É o trecho mais complicado, até coloquei no Instagram lá, não sei quem viu, quem não viu. Os bode, cabrinha e. Bode, cabra e os. Como é que é? Os bichinhos lá, os fininhos deles lá? Cabrito? os cabritinhos comendo ali a grama, eles fecham, né? Pô, olha o trabalho que os caras têm. Os caras põem ali uma cerca, pega os bichinhos lá, uns 30 bichinhos lá, e põem eles para comer, que esse bicho come puta, de tudo, né? E eles comem ali para não ficar grama no meio ali das pedras do paralelepípedo, nessa época do ano, para estar mais visível, né? Não vai estar mais liso nem menos, mas vai estar mais visível do que com a grama. E o Rangel vai ter essa oportunidade de competir um Paris-Roubaix. Eu estive lá em 2015, se eu não me engano, quando o Murilo, tem até foto aí, pena que eu não coloquei agora, mas é quando o Murilo competiu, uma das vezes que ele competiu, o Paris-Roubaix, ele tomou um tombo também, furou o pneu, ele ficou para trás, aí trocaram, e não, ele furou o pneu, e aí ele acabou ficando para trás, e ele parou na prova, ele não completou a prova. Tá aí, ó, os bode, cabra, cabrito, etc., já deixar limpinho aqui, ó, tá bem limpinho. Isso aí deve ser o Torre d'Arenberg, e durante a prova, domingo, a gente vai falar, mas... Cara, isso aí, para mim, é um 10 estrelas de dificuldade. Os caras falam de 5 estrelas e tal, tem 3 trechos 5 estrelas, né, que a gente tem na prova aí de Roubaix. A gente tem o primeiro, que é o Torre d'Arenberg, a mais ou menos 96
km. Olha isso!
Da chegada.
Olha essa foto aí.
Eu não estou nem vendo a imagem. Ah, então, é isso aí. Ó. É isso aí. Estão comendo lá. A gente tem o Torre d'Arenberg a 96 quilômetros da chegada, aproximadamente. Depois, Mont-Saint-Pével, que é um pouco mais para frente. E o último, que é o Carrefour de Nabre. Mas, de longe, esses dois trechos aí, Mont-Saint-Pével e também o Torre d'Arenberg, o Carrefour de Nabre, nenhum deles se parece em dificuldade com o Torre d'Arenberg. É muito pior, mas, de novo, é muito pior. E eles estão no trecho aí do Torre d'Arenberg. Os paralelepípedos são irregulares. Existe até uma cultura de quem cuida desses trechos dos paralelepípedos durante o ano. Tem uma associação que cuida, revisa os trechos de paralelepípedo para não ficarem nem mais nem menos difíceis do que eles já são, para ficarem meio que iguais, né? Então, assim, não tem gente que vai lá e fica cuidando do Torre d'Arenberg para ele ficar bonitinho. Eles vão lá e mantêm do jeito que está, tentam manter, então substituem alguns paralelos e tal. E existe uma associação para isso, que é muito legal também, quem cuida ali, e são todos membros ali, que não ganham nada para isso, né? Totalmente free ali, eles dão pelo amor ao esporte, cuidar ali dos trechos do paralelo, não só do Torre d'Arenberg, mas de todos os outros. Fiz um Paris-Roubaix e ESPN, amanhã das 10h30 às 13h, a prova feminina, ESPN 3, domingo, 1h30 às 4h, o que, que é isso aqui? 1h30 às 4h, seguindo o Paris-Roubaix. Ah, isso aqui deve ser reprise. E aí, domingo, das 9h30 às 13h, a prova masculina deve ter uma reprise também. Tem mais para baixo aí, Felipe? Tenho. Ó, assim. Já me perguntaram, né, se ia ter reprise das 2 às 5 da manhã na segunda-feira. Tem gente que vai em competição, tem um etape, tem um monte de outras provas.
Triatlo. Eu vou, hein? Vou estar lá. Eu achei que eu ia ver você, pô.
Oi?
Eu vou pro etape.
Você vai pro etape?
Vou pro etape. Treinei 17 quilômetros por dia para fazer os 120 quilômetros. Tô bem treinado.
Na vou média lá. Deu isso. Então, a gente vai para Cunha no fim de semana que vem. O pessoal que vai para a Espanha, alguns dos, né? E o pessoal do Gia Conoca. Então, nós estaremos lá em Cunha mais para treinar para a Espanha e vamos acabar fazendo o percurso de uma etapa mais no próximo fim de semana lá no sábado. E aí a gente não fica longe, né, de bicicleta. E esse percurso de uma etapa é um percurso bem perigoso, né? Porque tem vai e volta.
Eu já treinei lá.
Então, mas só é que você duro, treina sem o vai e volta. Sem ele estar
em campo. Eu só fui. Não. Eu fui fazer um camp treino lá com o Fábio Molica. A gente começou em em Guaratinguetá, na terra de lá, e aí a gente foi para Cunha da Lana. E aí a gente passou por essa cidade que agora... Como que é o nome da cidade que vai lá? Eu esqueci o nome da cidade. A gente passou e depois a gente... Eu não lembro agora. Campos Belo? Não.
Campos Novos de Cunha.
Exatamente, Campos Novos. Depois que a gente passou essa cidade, tem uma estrada de 30 quilômetros de lajota. Não é paralelepípedo, é lajota. Vocês conhecem a estrada? Nós fomos para Cunha por ela. Muito legal. Mas é, esse trecho do Letap vai até essa cidade e volta, né? Se não me engano.
É, ele vai até a divisa do rio, né? Quando começam as lajotas. Aí, se você descer a Serra para Paraty, aí despenca lá. Mas aí bate ali, bate e volta, e chega em Cunha de volta, vai até Campos Novos de Cunha e volta. Então é um circuito que passa duas vezes pela cidade de Cunha, na largada, no meio e na chegada. Bom, a terceira vez, né? Tem a largada, o meio e a chegada, lá, três vezes passando aí por Cunha.
Deixa eu dar uma informação para o Marcelo Estrada, do Paris-Roubaix que ele está falando aí. Como você fala? Paris-Roubaix? Paris-Roubaix. Ele não sabe, Marcelo Estrada.
Especialista em francês, mas.
Robert. Quem não conhece o Marcelo Estrada, ele mora em Araras, né? Então ele é do interior aqui de São Paulo. E só para vocês saberem, a Paris-Roubaix começou quando um francês veio visitar Salto, que é aqui perto de Itu, que é a cidade que eu nasci. E Salto era só paralelepípedo. E o cara andou ali, ele falou: pô, eu vou fazer, porque ele veio correr uma prova da Loja 100 ali, que era no paralelo, isso em 1900 e sei lá, com a bolinha, não tinha nascido. E aí ele levou lá para Roubaix essa prova aí. Aqui é cultura. Os caras que não sabem que é cultura, viu, Céu? Você sabia que Salto é o precursor da Paris-Roubaix ou não?
Não sabia.
Então. É informação, cara. Os caras não sabem. Marcelo Estrada, registra aí essa daí, que essa daí senta que lá vem a história. Mais ou menos assim, né?
Ó, e tem gente perguntando sobre as chances aqui do Rangel na prova de domingo. As chances são remotas. O que eu acho é que poderia ter uma liberação de um ataque logo cedo, e esse ataque ter algum atleta aí da Movistar. E esse atleta poderia ser...
Posso falar o que ele falou?
Ah.
Ele deu um spoilerzinho sobre isso também, que ele vai tentar fazer uma escapada, ele vai, parece que ele tem um vamos dizer assim, um aval daí, para fazer um movimento desse daí durante a corrida. Foi o spoiler que ele deu hoje aí também, vamos ver se vai, então, se vai vingar. Nós vamos estar torcendo, que é bonito ver, né, Celso? A gente vê um brasileiro ali, aparece aquela bandeirinha ali, vai aparecer o nome dele ali, vai bacana, cara, eu acho muito legal isso daí.
Então, aí o que acontece? Falando rapidinho da Paris-Roubaix, até, né, a gente entrou nessa nave mais para falar aí dos tombos e das perspectivas, recuperação e tal. Graças a Deus, está todo mundo bem, estão machucados, mas estão bem. E vida que segue na recuperação, isso aí faz parte do esporte em geral. Tem os esportes mais que são menos perigosos, outros mais perigosos, mas enfim, a gente perdeu acho que talvez o maior ídolo do Brasil que estava em atividade, que foi o Ayrton Senna, no esporte, no automobilismo. Você quer comoção maior do que foi a do Senna? Eu acho que eu nunca vi assim, por uma pessoa...
A nível mundial, né? Eu também nunca vi.
E se vocês até têm curiosidade de ver um relato disso, está no próprio filme ali do Bernie Eccleston, né, que chama Lucky. É uma série aí da TV, eu não sei qual qual canal que era, nem lembro agora, mas qual canal, mas é Lucky. É a vida aí do Bernie Eccleston dentro da Fórmula 1, e ele relata isso, um cara de fora. É bem legal, porque tem muito brasileiro nessa série aí, tem Nelson Piquet, que foi da equipe Brabham, e ele, o Bernie Eccleston. Depois tem história com Senna, tem história com Emerson antes disso, que é legal, a gente sabe. Tem até Barrichello, porque o Barrichello não fez muito parte ali do rol do Bernie Eccleston, né? Porque o Bernie Eccleston teve ali a Brabham, depois foi ali o diretor máximo ali da Fórmula 1, pois ela foi vendida, empresa, enfim, tal, tem história. Mas só falando isso, a comoção que foi o Senna. Então, o esporte é perigoso, cada um tem mais ou menos ali o seu perigo, e a gente torce por todos eles. Mas falando da Paris-Roubaix, tem duas maneiras, na minha visão, de você ter sucesso no Paris-Roubaix. Ganhar, segundo, terceiro, entrar entre os 10, enfim, é ter sucesso, chegar bem. Uma, se você não é o cara, capitão daquelas equipes que vão trabalhar, primeiro quem é? Todo mundo fala do Mathieu Van Der Poel. Eu acho até que o Philipsen esse ano é um cara que eu apostaria mais no Philipsen do que no Mathieu Van Der Poel.
Nossa, eu queria falar isso com você, inclusive. Como a Alpecin está se...
Falar o que eu já falei, caramba?
Não, acertou nos sprints. Eu vi a chegada. Qual foi o outro agora que ganhou? Eu não guardei o nome. Pô, vem para a chegada da prova da Alpecin. Quando o Van Der Poel não ganha escapado... Vem o Jasper Philipsen e agora tem um outro ganhando também, corrida, porra.
Tem. Hã? Tem.
Como é o nome? Ah, eu não lembro o nome. Foi uma prova agora, eu assistindo aqui no YouTube, e falei, caramba, velho, os caras acertaram esse ano aqui, a equipe tá muito bem, ganhando corrida, nem sei a pontuação de equipe, como é que tá lá no ranking, mas acredito que o Alpecin esteja muito bem, né? Porque, porra, tá fazendo um ótimo papel essa temporada aqui.
Ó, o Daniel Leão falou, a morte do Senna foi marcante mesmo, eu tinha 10 anos na época, eu tinha acho que 6, viu, o Daniel? 4 anos acho que eu tinha, mas eu lembro, viu, o Vanguin?
Eu já estava na elite já, eu estava saindo para correr 1º de maio lá em Dayatuba, fui pedalando, já estava correndo na categoria elite já,
e não lembro qual a idade. Que na época o Danilão aqui, que é de Osasco, né? Na época, nunca tinha visto, nem vi até agora nada parecido. Eu também vi, a nível mundial. É. O Paulo aqui falando também, que está falando da, acho que é da maré da Jumbo Visma aí, falando dos pneus 28-32. E aí, porque dá muito arrasto, talvez, e tal, e os caras vão correr com pneus desse naipe aí. Soudalco Step tem chance no Paris-Roubaix? Tem chance, tem várias equipes que tem chance. Se a gente abrir aqui o deixa eu pegar aqui, que estava na prova de ontem aqui, a Paris-Roubaix, e agora na live de terça-feira, não tinha, a gente até deu furo ali, mais ou menos, que o Rangel ia correr, né, e que o Rangel ia correr, porque foi uma informação que chegou ali às 16h. Então, eu nem sabia que o Rangel ia correr, eu acho que, eu não sei aí quando tinham avisado ele, mas muito legal a gente saber que o Rangel vai correr e que vai representar ali o Brasil. Então, vamos ver aqui, ó Paul Sanhagen, que é um veterano aí na Decathlon, né? Ó, o Willer Nyssen, não sei o quê. Olha só o Alpecin, né? Jasper Philipsen, né? O Mathieu Van Der Poel. Quem que é? Bom, tá primeiro até o Philipsen do que o Van Der Poel ali. Os caras que vão trabalhar. O Jean Dinier, o Timo Kenny, o Edward Plankert, e os outros caras aqui. Ah, o Gianni Vermas, que foi o campeão mundial de gravel do ano passado, lá no primeiro ano de... Ano retrasado, desculpa. O primeiro ano de gravel na nível mundial, o Gianni Vermes, que é belga, mas é da equipe do holandês, do Van Der Poel aqui. Aí, ó, deixa eu ver outros destaques aqui. Ó, Fred Wright na Bahrein.
Bissinger.
George Mills, a Mina Bora, que não tem uma equipe tão voltada para isso aqui. Bissinger ali da EF com o Betiol. O Betiol é o cara que deve ser o capitão da EF Education nessa prova. Stefan Kung, que a gente pode esperar muito, porque é um contrarrelogista, um passista, que se sair numa fuga ali, ele pode ser um cara complicado, porque ele já andou bem nos outros anos. Quem diria, né, que nós poderíamos ter o ano passado um John Degenkolb na fuga ali da frente, na fuga não, na parte da frente quando foi amassado pelo Philipsen e pelo Mathieu Van Der Poel. Tomou aquele tom. Podia ter sido o Van Der Poel, podia ter sido o Philipsen, mas quem caiu foi o Degenkolb, que é um veterano já e estava lá. Podia até ter ganho a corrida, né? Ganhar a história. Na Soudal Quick-Step, Tim Menier está numa fase incrível. O Lampard deve trabalhar ali. Casper Asgreen também vai competir. Mas eu acho que os caras, se forem trabalhar e tudo der tudo certo, não furar pneu, né, prematuramente, vão trabalhar para o Tim Menier na Soudal Quick-Step.
Você não falou sempre favorito Mads Pedersen. Pedersen também, pô.
Isso, eu não cheguei lá ainda na Trek lá, né?
Você já está lá de baixo. Você já está lá de baixo na Sandal, ali de Trek, ali do Trek está em cima.
É, que eu fui direto na Soudal, porque era a dúvida aqui de... Peraí, deixa eu abrir aqui. De quem que era aí que perguntou sobre a Soudal Quick-Step, se tinha algum cara? Desculpa aí. Mas o Pedersen, nessas provas, ele é mais favorito nessa prova do que no Tour de Flandres, para mim. Porque ele tem um pouco mais de dificuldade de passar essas subidas. E em uma prova dessa, talvez ele tenha mais chances... do que no Tour de France. E outra, o Jonathan Milan vem numa forma muito boa, ele é um sprinter, e a gente pode esperar muito desse cara. Vamos falar da Movistar aí, do Rangel?
Eu ia falar do Cavanhar, né? O que você acha?
Hã?
O que você acha do Rémi Cavanhar?
Ah, não. Assim, não é que não tem chance, mas não é um cara para disputar aí uma Paris-Roubaix, pelo menos se não tiver, e eu vou falar até dessas duas maneiras de ganhar corrida, na minha visão. Eu vou falar da Movistar rapidinho, Ivan Garcia Cortina, acho que o cara que eles devem trabalhar mais é o Lascano, que é o cara das clássicas, o atual campeão espanhol. Se liberarem o Rangel para poder estar na fuga, é legal, para mim, é a única chance que ele tem de figurar numa prova dessa e se virar na fuga, e talvez vindo de trás um Lascano, porque o Lascano vai estar marcado, e o Garcia Cortina vai estar marcado também. Então, o Rangel, os caras vão marcar. Se ele puder sair na fuga, for liberado pela equipe, seria muito bom. E destaque, eu não sei como é que está fisicamente, mas o Christophe Laporte, que está voltando aí de doença, que seria o capitão da Visma. Muita gente falando, Visma, nem corre na prova que vocês vão tomar um tom. Bom, vai que o cara ganha a corrida ali e vamos ver, né? E você tem o Dylan Van Baarle, que é um cara muito forte no passo, que pode fazer alguma diferença ali. Então, assim, vai ser uma prova super disputada, tem favoritos, mas nada impede de termos ali uma surpresa de um cara que não é desses favoritos ganhar a corrida, não é, Vanier?
Então, eu estava olhando ali a lista, que você não chegou ainda, que eu já estou, ansiedade, né? Que eu sou fã desse moleque, aí eu estou vendo o nome dele lá, o Antônio Morgado, na UAE, mas vou deixar você falar depois da UAE. Mas eu quero muito assistir essa corrida, assim, puta, para que eu vou estar lá no Letap, né? Não vou assistir, não vou conseguir ver no dia, do jeito que eu queria. Mas eu vou ter que assistir no outro dia. Mas eu não tenho um palpite, falar a verdade para você. Mas eu gostaria muito que a Alpecin levasse mais essa aí. Então, ou qualquer um dos dois aí. Ou o Philips, ou o Van Der Poel.
E outra, tem uma equipe que é sempre muito cascuda, não sei a opinião de vocês. Cara, não é uma equipe World Tour, mas está sempre lá nesse tipo de prova, principalmente, que é a UnoX. A UnoX tem esses caras, que são ali noruegueses, ó, só vão ter noruegueses na prova nessa Paris-Roubaix. Tem o Christophe, que é o cara mais experiente e é um especialista nesse tipo de prova, já ganhou o Tour de Flandres, né? Eu estava até numa época lá na Espanha, lá, que quando eu vi o cara ganhando, fiquei impressionado com o Christophe. Quem ganha Tour de France é o cara. O Abraham Hansen está sempre em fuga, o Tinner está sempre lá. Todos esses caras são muito cascudos, né?
São. Eles têm muita evidência, né? Eles aparecem demais nas corridas, né, Celso?
E esses caras devem estar lá no meio dessa confusão toda. Assim, não é um destaque, mas um cara que pode aparecer é o Brent Van Moor da Lotto Destiny, que é sempre um cara que aparece. E tem outros pequenos destaques daqui e de lá, analisando cada equipe. Amanhã eu vou fazer até um rascunho melhor de cada cara. Você falou da UAE. A UAE tem o Nils Polite, que é o cara para clássica ali. Aí você tem o Mikkel Berg, que deve andar bem. E o Antônio Morgado, que você falou. E tem o Tim Wellens também. O Rodegue aqui é um sprinter. Eu acho difícil, junto com o Molano, eles conseguirem ir muito à frente. Devem trabalhar mais para os outros caras. Mas a UAE não tem um cara mega favorito ali. Pode acontecer? Pode. A gente não duvida de nada no Paris-Roubaix, não duvida de nada. Principalmente porque a sorte pode estar mais para um ou mais para outro. Então, com certeza será uma prova emocionante, sempre é, e podemos ter surpresas. O Marcelo Celso já trouxe o Eric Granado para ser entrevistado? Já. Tem aí já podcast com ele. Ou o Tony Canaan, vai ser top, Celso. A gente vai buscando aí as pessoas aqui. O Danilo falou, ele já tinha quase 6 anos de bicicleta. O Danilo é a morte do Senna. Bom, doutor Valien, considerações finais aí para a gente poder ir embora e deixar a galera jantar.
Vamos lá. Bom, eu não posso esquecer de deixar um abraço aqui primeiro para um amigo meu, bombeiro, que parceiro da vida inteira. Ele estava na fila de transplantado aí, de transplante de rim, né? E recebeu um chamado antes de ontem, se internou em São Paulo e recebeu o seu rim. Espero que dê tudo certo para ele. Quero deixar aqui um beijo enorme para esse grande amigo meu, parceiro de farda, um cara sensacional. Um dia eu quero trazer ele aqui só para ele dar uma risada para você ver, Celso. O Luiz Sérgio Lemos e o Marcelo Estrada pediram spoiler aí da minha conversa com o Pogatti. Agora não sei se você vai colocar aí também. Mas enfim, que então vamos rodar. O Filipinho está no jeito aí, Filipinho? Minha entrevista hoje com o Pogatti? Vamos ver se o Filipinho acha aí. Fui buscar o cara, velho. Fui buscar o cara ontem.
Então, cadê o...
Não sei se o Felipinho tá no jeito aí, mas enfim, vou falando. Aquela que ele tiver no jeito, dá um toque para nós aqui.
Cadê o Felipinho? Passou, já tá aí. Tá aí, tá chegando aí.
Então vai. Olha o spoiler para vocês aí.
Dá o teu palpite pro Paris-Roubaix. 3.
O meu?
Fala aí.
Bom, já falei, o primeiro, então já tem 2, porque é os 2 da UPSIM. E...
Van der Poel e o
Asper Philippines. E aí, o terceiro, vou deixar aberto, Celso, não vou cravar ninguém, não. Porque eu cravo na UPSIM, porque eu acho que eles vão levar de novo. Acho que não tem ninguém para entrar ali no meio, não. Vamos ver, você falou que o Pedersen não é, mas para mim ele é um cara muito cascudo. Ele está em todas as movimentações, tudo que é fuga.
Ele é mais favorito aqui do que era no Tour de Flandres.
Então pronto. Então é o Pedersen.
Tá bom, então 3 aí. Tá no jeito, Felipe? Então roda aí, é longo?
Curto. Furo de reportagem. 10, 15 segundos, acho.
Ô, Gata, já que todo mundo caiu, o Tour de France ficou mais fácil pra você?
Bem, eu só tenho a falar uma coisa. Esses caras são todos uns pés de rato, mano. Os caras não conseguem nem fazer a curva. Onde já se viu o cara frear com o freio dianteiro na curva? Vai cair mesmo. Aí os caras ficam aí com esse mimimi, quebrando clavícula, quebrando tudo. Eu treinando escondido aqui. Tô bem, graças a Deus. Eu acho que eu vou fazer uma boa prova. Comigo, semigo, eu acho que eu vou conseguir ganhar o Tour de France esse ano, porque fiquei sem adversários, infelizmente. Eu queria ganhar com todo mundo lá, mas esses caras são tudo pé de rato mesmo, os caras não sei onde que eles estão com a cabeça. Vamos lá, eu só quero pedir pra torcida do Brasil torcer por mim, aí eu...
É isso aí, furo de reportagem hoje, consegui falar com o Pogatti. Acha que eu fico dormindo aqui em casa? Eu fico conversando com os caras. Conversei com o Rangel, não gravei.
Ele aprendeu um português bom ali e já tá mandando brasa, né?
Eu ia traduzir a hora do Renko. Falei, não vou estragar. Porque tem uma tradução clássica, né? Mas você fica para outro dia. Então é isso, meu amigo. Obrigado pelo convite. Um beijo para todo mundo no coração de vocês aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente se divertindo. Desculpem a brincadeira às vezes, mas eu gosto sempre de levar um tom de humor, né, Celso? A gente gosta de falar de ciclismo, é sempre um prazer estar aqui. Felipinho, obrigado. E Celso, obrigado pelo convite. Um abraço e boa noite para todo mundo aí.
Bom, amanhã tem treino?
Amanhã não, amanhã eu já estou indo para a Cunha, né? Amanhã...
Ah, é, você vai competir, é verdade.
Tá bom. É, vou para a Cunha, vou lá.
Amanhã vamos treinar por aqui, a gente fica esperando notícia de Cunha e vocês de olho aí na transmissão.
Eu achei que eu ia te ver lá, pô. Eu ia lá.
Hã?
Eu ia lá na transmissão, falei, pô, o Celso vai estar lá no banquinho, eu vou lá encher o saco, não fiz se não vai estar lá. Mas tá tudo certo, melhor ser lá na ESPN comentando, muito legal. Ou fica para uma outra ocasião.
E, ó, obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Terça-feira estamos de volta aqui com a live, falando, claro, de Paris-Roubaix e esses desdobramentos todos. Até lá teremos notícias. Eu sei que tem muita gente torcendo para o Mathieu Van Der Poel e tal. E vamos que vamos. Eu só torço para a prova ser espetacular, né? Aí no Paris-Roubaix, as provas amadoras aqui de Cunha e tudo mais também. Obrigado, Felipinho. Ó, eu vou sair voando aqui, eu não vou nem ficar para depois. E a gente fala na sequência. Obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Até domingo, lá 9h30. Valeu, galera. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui, né? Valeu, onde? Onde, Valeu? Onde?
Bike Hub. Tamo junto. É aqui.
Tchau.